prezados alunos, é novamente uma imensa satisfação estar aqui com vocês, eu, Alessandra Delinhado Jacobsen, ministrando mais um conteúdo da nossa disciplina. Então agora estamos iniciando a segunda videoaula. Qual é o conteúdo da videoaula de hoje? Vamos ver? Então a videoaula de hoje trata sobre o papel da informação no contexto dos sistemas. Para que a gente possa desenvolver esse conteúdo, nós temos então alguns objetivos traçados. Inicialmente, diferenciar dados e informação e depois identificar as características e o papel de uma informação de qualidade. Então, convido vocês a iniciar o estudo desse conteúdo, analisando inicialmente o papel da informação. Antes de mais nada, é interessante destacar e observar que toda atividade tem um componente físico e um componente lógico, que seria a informação. Apesar de muitas vezes, num primeiro momento, a gente não conseguir identificar esse componente lógico, pode ter certeza, o componente lógico sempre existe. Então vamos imaginar alguém numa repartição pública carimbando o processo. Por responsabilidade, carimbar processos. Num primeiro momento, a gente imagina que ali só tem uma série de componentes físicos envolvidos nessa atividade, como, por exemplo, o próprio processo, o indivíduo que carimba o processo, o próprio carimbo, e assim por diante. Mas não, existe também envolvido nessa atividade um conjunto de componentes lógicos, que são as informações referentes a essa atividade. Como, por exemplo, quem deve carimbar o processo? Onde deve ser carimbado esse processo? De onde vem o processo? Depois de carimbado, para onde vai esse processo? E assim por diante. Então, vocês podem perceber que toda atividade, mesmo aquelas inerentes à área de produção da empresa, então está fabricando sapato, está fabricando tijolos, todo o processo, toda atividade contém um componente físico e um componente lógico. E a respeito desse componente lógico que nós vamos analisar o conteúdo da aula de hoje. Então a informação, ela é o maior bem da organização. Ela estabelece elos e ela é direcionadora das decisões. Ela tem uma importância fundamental no âmbito organizacional. Inicialmente, porque ela é considerada o maior bem da organização e cada vez mais se percebe a sua importância. Na verdade, diferentemente dos outros ativos organizacionais, a informação, quanto mais ela é utilizada, mais ela tem valor. Então, diferentemente dos recursos financeiros, das pessoas, dos recursos materiais, dos recursos físicos, que com o passar do tempo vão perdendo seu valor, vão se deteriorando, a informação não. Quanto mais ela é utilizada no âmbito organizacional, mais valor ela tem, ela possui. Além disso, ela tem a função determinante e fundamental de estabelecer elos entre as atividades no âmbito organizacional. Ou seja, é justamente a informação que define a continuidade entre uma atividade e outra. Por quê? A informação gerada, que é inerente a determinada atividade, gerada por aquela atividade, vai ser utilizada como dado de entrada, como entrada para uma outra atividade, estabelecendo assim a conexão entre o desenvolvimento de uma atividade e outra atividade. E finalmente, a informação, ela direciona as tomadas de decisão. Ela é a matéria-prima básica para o processo de tomada de decisão. Contudo, é interessante destacarmos aqui, observarmos que, apesar da informação ser um componente fundamental de extrema importância para a tomada de decisão, para que se possa definir estratégias organizacionais, hoje, mais do que nunca, considerando o ambiente em que as organizações estão atualmente inseridas, que é um ambiente caracteristicamente repleto de mudanças, que é um ambiente extremamente competitivo, mais do que fazer a seleção de estratégias, a organização precisa, na verdade, definir uma postura estratégica diante desse contexto. Então, claro, a informação é importante, Mas mais do que isso, é interessante que a organização desenvolva uma postura estratégica para a seleção, para que possa selecionar as suas estratégias nesse ambiente que é competitivo, que é repleto de mudanças. Bom, e daí, considerando esse cenário em relação às informações, eu gostaria nesse momento de chamar a atenção para um detalhe que é também fundamental, que é a diferença que existe entre os termos dado e informação. Porque, apesar de muitas pessoas usarem esses termos de maneira indiscriminada, ou seja, não estabelece diferença alguma entre eles, no contexto de sistemas de informação e no âmbito organizacional, esses termos possuem uma diferença fundamental. Então é interessante que desde já você saiba estabelecer a diferença que existe entre o termo dado e o termo informação. Vamos analisar essa diferença por meio do slide? Então olha aqui, aqui nós temos a estrutura básica de um sistema, né? Nós temos como entrada desse sistema os dados, esses dados são transformados, são processados e eles geram uma informação de saída. Ou seja, o dado corresponde aos fatos em sua forma primária. Os dados, na verdade, correspondem ao registro de acontecimentos, de eventos que acontecem, que ocorrem na organização. Já a informação, de outra maneira, é um dado que recebe um significado dentro do contexto em que ela está inserida, do contexto de tomada de decisão em que ela está inserida. Então, a informação é o dado trabalhado, ou seja, dado é a matéria-prima para a geração, para a criação da informação. Vamos ver um exemplo bem prático, bem simples, que faz parte do dia a dia de todos vocês que são alunos. Imagina lá, vocês fizeram a primeira prova da disciplina Sistemas de Informação. Nessa primeira prova, nós registramos as notas que cada um de vocês tirou, né? Registramos por quê? Está lá, está anotado, está registrado, né? Não sei para que que nós vamos utilizar, mas está anotado. Fizeram a segunda avaliação, registramos também essa nota. Só que no final do semestre, ou no final do período da disciplina, nós precisamos saber quem rodou, quem foi aprovado na disciplina e quem foi reprovado. Para que o professor tenha condições de decidir quem foi aprovado e quem foi reprovado, ele precisa utilizar esses registros, essas notas de cada uma dessas avaliações, processar essas notas, gerar uma média e, dependendo da média que o aluno tirou, esse aluno vai ser aprovado ou vai ser reprovado. Ou seja, o professor pode decidir a respeito da sua aprovação ou da sua reprovação. A média corresponde à informação gerada a partir do processamento, do processo de transformação sobre as notas de cada avaliação do aluno. E a informação é a matéria-prima para que o tomador de decisão, ou seja, a média é a matéria-prima para o professor, para que o professor possa tomar a sua decisão em relação à aprovação ou reprovação do seu aluno. Então, o dado é a matéria-prima para gerar a informação e a informação é a matéria-prima para a tomada de decisão. Será que deu para entender a partir desse exemplo? Eu acho que ficou simples para todo mundo, não é mesmo? Mas daí é interessante também destacar que, na verdade, para se tomar uma decisão que tenha sucesso, é importante se ter informações de qualidade, né? Ou seja, o tomador de decisão precisa ter informações adequadas para tomar a sua decisão. O que nós poderíamos entender por uma informação adequada? Informação adequada é aquela que está voltada para o futuro. A informação adequada é uma informação qualitativa que tem qualidade, né? E daí, quando a gente fala em informação de qualidade, eu pergunto a vocês, como nós podemos identificar uma informação de qualidade? Então, existem algumas características que definem o que é uma informação de qualidade e o que não é uma informação de qualidade. Vamos verificar aqui por meio do nosso slide o que seria, o que nós podemos entender por informação de qualidade. A informação de qualidade é uma informação que é precisa, ou seja, que não contém erros. Ela é completa, ou seja, ela atende completamente às necessidades do tomador de decisão. Ela é econômica, ou seja, o custo para gerar essa informação é menor do que os efeitos que ela gera, né? Do que as vantagens que ela gera em termos de tomada de decisão. É uma informação flexível, uma informação que pode ser utilizada em mais de um processo de tomada de decisão. A informação de qualidade também é informação confiável, ou seja, a partir das próprias fontes de dado ou da maneira com que essas informações foram obtidas, é que se pode dizer se aquela informação é confiável ou não, se pode confiar efetivamente na informação ou não. A informação de qualidade é aquela informação relevante, ou seja, é a informação que de fato é importante para o tomador de decisão. A informação de qualidade é uma informação simples, é uma informação que não é complexa, não é rebuscada, ou seja, que não exige muito daquele tomador de decisão a interpretação dela, a análise dessa informação, do seu conteúdo. E, finalmente, a informação de qualidade é a informação que chega em tempo nas mãos do tomador de decisão. Ou seja, ela não chega antes nem chega depois. Ela chega no momento exato que o tomador de decisão precisa dela. E, por último, a informação de qualidade é uma informação verificável, que pode ser verificada. E como nós vamos verificar a informação de qualidade? A partir da sua própria origem de dados, dos dados, né? A partir da própria fonte de dados. Então, se é possível verificar as fontes de dados, fazer análise das fontes de dados, então essa informação pode ser considerada uma informação de qualidade. Além disso, pessoal, nós podemos também considerar uma informação de qualidade como sendo aquela que traz lucros para a empresa ou como sendo aquela que permite ao tomador de decisão tomar rapidamente a sua decisão. Então, o tempo que se leva para tomar uma decisão pode ser considerado também como critério para se avaliar se essa informação é uma informação de qualidade ou não. Bom, agora eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos passos básicos para se gerar uma informação de qualidade. Quais são os passos essenciais que todo mundo deve considerar para dizer, né, para afirmar se ele tem ali em mãos uma informação de qualidade ou não? Inicialmente, é preciso, conforme vocês podem ver no slide, garantir as fontes de dados. Ou seja, a partir do momento em que você identifica quais são os problemas que merecem a decisão, né, qual é o contexto da decisão que deve ser tomada, ou seja, o que origina a necessidade de uma tomada de decisão, a partir desse momento, você tem condições de identificar quais são as fontes de dados ideais para gerar aquela informação que vai suprir a necessidade dessa decisão que vai ser tomada. Então, num segundo momento, nós vamos selecionar quais são as informações necessárias para aquela tomada de decisão. E, finalmente, como terceiro passo, nós vamos criar as informações que vão apoiar o processo decisório. Essas informações são as informações que vão permitir ou que podem permitir a realização de estimativas, de projeções e de simulações, né? Esses seriam os passos essenciais para se gerar uma informação de qualidade. Então, a organização é considerada como um sistema de decisões, em que cada pessoa participa racional e conscientemente, escolhendo e tomando decisões a respeito de alternativas. Decisão é o processo de análise e escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir. Ou seja, nós podemos considerar a organização como sendo um conjunto de sistemas e decisões. Em cada contexto, em cada departamento, em cada setor, inerente a cada atividade, são tomadas várias decisões. Né? Então, existem sistemas de decisões interrelacionados dentro da organização que vão exigir uma variedade de informações para que esse processo de tomada de decisão seja feito de maneira racional e consciente. A escolha das várias alternativas vai exigir, portanto, o uso de informações adequadas, de informações apropriadas. E daí nós podemos dizer que existem dois tipos de problemas no âmbito organizacional: os problemas estruturados e os problemas não estruturados. Os problemas estruturados são aqueles que vão exigir decisões programadas. E os problemas não estruturados são aqueles que vão exigir decisões não programadas. Então, em termos de estrutura, existem dois tipos de decisão: as decisões programadas e as decisões não programadas. Vamos ver de que maneira essas decisões se diferenciam? Então, conforme observamos aqui no slide, as decisões programadas são aquelas decisões rotineiras, repetitivas, são aquelas decisões que exigem dados precisos e que, consequentemente, vão gerar também um nível de certeza bastante alto em relação aos resultados que possuem, né, que geram. O nível de risco, portanto, é bastante reduzido em função do nível de certeza ser bastante alto em relação aos resultados obtidos com a decisão tomada. Nós podemos dizer que as decisões programadas, basicamente, são aquelas que possuem uma estrutura, que podem seguir um conjunto de procedimentos, de regras, que permitem chegar a um resultado que é praticamente correto, que é praticamente seguro. Então, a existência de um padrão, de uma rotina, a existência de procedimentos, a existência de regras, permitem chegar a uma decisão que vai gerar um resultado que é praticamente correto. Essas são as chamadas decisões programadas. Como, por exemplo, aqui no slide nós temos um exemplo: fazer um pedido de estoque de medicamentos em um hospital sempre que o nível desse estoque cair para 50 unidades. Então, nós temos aí um conjunto de regras que define que quando a quantidade de unidades de medicamentos daquele estoque chegar a 50, é preciso fazer a reposição do estoque, né? Então, quando fazer a reposição do estoque? Aqui nós já temos o conjunto de regras que define o momento certo e exatamente o que deve ser feito, o que deve ser decidido. Por outro lado, se a vida do tomador de decisão fosse feita só de decisões programadas, seria um mar de rosas, não é verdade? No entanto, no âmbito organizacional, nem sempre as decisões são do tipo programadas, ou seja, nem sempre elas podem seguir uma estrutura, uma rotina, um conjunto de procedimentos que permita tomar essa decisão. Então, às vezes, o tomador de decisão vai ter que enfrentar uma outra situação, que é tomar uma decisão do tipo não programada. Vamos observar aqui no slide como se caracteriza a decisão não programada. Bom, as decisões não programadas, elas são caracterizadas pela não estruturação e pela novidade. Elas são caracteristicamente não estruturadas, ou seja, elas não podem seguir um conjunto de procedimentos, e elas são caracteristicamente inovativas, né? Elas não têm como seguir um padrão anterior, porque não existe esse padrão anterior. Por exemplo, a empresa tem que definir a respeito de onde ela vai instalar uma filial. A empresa não faz isso todo dia, não é uma rotina para a empresa, portanto, não existe um conjunto de regras que vai definir que tipo de decisão o tomador de decisão tem que tomar nesse momento, né? Depende muito das circunstâncias, das contingências, do cenário interno, do cenário externo, para se tomar esse tipo de decisão. Então, essa é uma decisão que é caracteristicamente não programada. Como podemos também observar aqui no slide, as decisões não programadas, elas vão exigir soluções específicas criadas para resolver problemas não rotineiros. A exemplo da situação em que o tomador de decisão precisa decidir onde instalar uma nova filial da sua empresa. Elas tratam com dados imprecisos e únicos, e estão relacionadas a um alto nível de incerteza e, consequentemente, também ao alto nível de risco em relação a ser bem-sucedida ou não. Podemos também dizer que as decisões não programadas são típicas do nível estratégico da organização, e as decisões programadas são típicas do nível tático e operacional. Então, dependendo do tipo de decisão que eu tenho que tomar na organização, eu vou precisar de um tipo de informação ou de outro. Né? Gostaria que vocês observassem aqui exemplos de informações que são importantes para a organização. Algumas delas podem ser utilizadas para se tomar decisões programadas, outras para decisões não programadas. Então vamos ver aqui esse conjunto de exemplos. Custos por aluno por ano escolar. Margem de lucros de produtos. Tendência de vendas. Performance financeira. Variações demográficas dos clientes. Dados externos relacionados, por exemplo, à política, a questões sociais. Volume mensal de processos por região. Desempenho por unidade hospitalar. São alguns dos exemplos que nós podemos apresentar para vocês de informações importantes para o âmbito organizacional. Vocês podem ter verificado que algumas dessas informações são informações obtidas no ambiente externo à organização. E outras informações são inerentes ao desempenho interno. São informações obtidas no próprio ambiente interno da organização. Então, qual seria o papel da informação no âmbito organizacional? Finalmente. Bom, nós podemos perceber, a partir do que estudamos até agora, que o processo de tomada de decisão, ele depende basicamente de informações do ambiente externo, ou seja, que são oriundas do ambiente externo, a respeito do cliente, dos fornecedores, das empresas concorrentes, a respeito das empresas parceiras, do cenário político, econômico, de questões tecnológicas, de leis, regulamentações e assim por diante. Então, existe uma variedade de informações oriundas do ambiente externo que são de extrema importância para o processo de tomada de decisão. E quanto mais não programada for a decisão, maior vai ser a quantidade de informações do ambiente externo que vai ter que ser utilizada. E também precisamos, para o processo de tomada de decisão, de informações a respeito do ambiente interno. Então, informações, como vocês podem ver aqui no slide, financeiras, a respeito dos clientes, dos processos internos e da aprendizagem. Ou seja, a organização, ela precisa contar com um conjunto de sistemas de informação que forneça informações adequadas para os seus vários processos de tomada de decisão. Mas aí vem a pergunta, o que são sistemas de informação? Então, chegamos no ponto em que nós vamos iniciar o estudo do foco principal da nossa disciplina, que é justamente a respeito de sistemas de informação. Então, para que a gente possa obter essa resposta, o que é um sistema de informação, eu convido vocês a estudar o conteúdo da nossa próxima videoaula. Agradeço novamente, imensamente, a atenção que vocês me deram nesse momento, né? E, como sempre, me coloco à disposição para resolver qualquer tipo de dúvida referente a esse conteúdo, convidando vocês a estudar o próximo conteúdo da próxima videoaula a respeito de sistemas de informação. Nessa videoaula, nós vamos conhecer os vários conceitos que existem de sistemas de informação, para que a gente possa, num próximo momento, analisar as suas características e de que maneira a gente pode utilizá-los dentro da organização para obter sucesso, para obter maiores níveis de eficiência e de eficácia. Obrigada pela atenção e convido vocês então a assistir a próxima videoaula. Vamos lá?